Cada onda entrega um pulso de energia. Some tudo e o oceano tem mais energia que os cerca de 30 mil terawatts-hora de eletricidade gerados no mundo em 2023. Mas por décadas, a energia das ondas foi um mar de sonhos desfeitos, protótipos afundados e startups falidas até agora. Em 2023, boias da sueca Core Power sobreviveram a ondas recordes de 60 pés e seguiram enviando energia limpa à rede. Elas não só surfam as ondas, sintonizam com elas usando engenharia inteligente para ampliar seu movimento e extrair mais energia. Com custos caindo e as primeiras fazendas de ondas no horizonte, um sonho antigo pode se realizar. A questão é, a energia das ondas está pronta ou será outro fracasso na história da energia limpa? Matt Farrell. Olá, bem-vindos. Este vídeo é um oferecimento do Ground News. 2024 foi um marco na eletricidade global. Pela primeira vez, mais de 30% vieram de renováveis. Aproveitamos a energia do sol, céu e rios, mas a imensa energia do oceano segue inexplorada. Segundo o NREL do ZEWA, conversores de energia das ondas, ou WEX, a até 10 milhas da costa do ZEWA, poderiam gerar 770 terawatts-hora anuais, suficiente para 71 milhões de lares, cobrindo 18% da eletricidade do país em 2023. Mais longe, a energia das ondas poderia suprir até um terço da demanda do ZEWARI. Então, por que não fazemos isso? Bem, tentamos, por décadas, com um rastro de custos irrecuperáveis. A Ocean Lynx, por exemplo, perdeu dois geradores flutuantes na costa da Austrália. E a Pelamis, o WEC tipo serpente que lançou a primeira fazenda de ondas em Portugal e faliu na crise de 2008. Conceitos novos, como a membrana da EL Energy, são promissores, mas a maioria não passa de testes pequenos. Nas águas de P&D, falta de verba afundou mais projetos que tempestades. Parte do desafio é que o movimento das ondas não é constante como vento, rios ou marés. Não basta pôr uma turbina na água. Jogue um pato de borracha ou um WEC flutuante numa onda e ele fará um caminho circular, subindo e avançando com a crista, depois afundando e recuando com o cavado. Após décadas de pesquisa, ainda não há um design padrão que transforme esses giros em eletricidade. O design vencedor precisará lidar com mais que o mar aberto. Tem que resistir a alturas e períodos de ondas variáveis, sobreviver a tempestades violentas e durar décadas em ambientes marinhos corrosivos. Testar esse design? Exige licenças, cabos submarinos e, sim, muito dinheiro. Mas com uma solução viável, o potencial de entregar energia limpa num mundo de demanda crescente é bom demais para ignorar. A energia das ondas brilha onde outras renováveis falham. Segundo Stanford, a eólica offshore na Califórnia pode parar 1000 horas por ano, mas o oceano só fica calmo por 200. Combine eólica e ondas, e o tempo parado cai para 100 horas anuais. As ondas também complementam a solar. Não só por serem 24/7, mas por terem pico no inverno, quando a solar cai. Na costa oeste do ZEWA, a energia das ondas no inverno é 4 vezes maior que no verão. Essa confiabilidade tem benefícios na rede. Organizações como o Blue Economy CRC da Austrália dizem que a consistência das ondas pode reduzir nossa dependência do caro armazenamento em baterias, preenchendo lacunas da eólica e solar. Se ondas e eólica baratearem até 2050, combiná-las poderia reduzir a energia total necessária para uma rede zero emissão no oeste do ZEWA, em até 17%. Há um bônus de custo considerável. Colocalizar WEX com parques eólicos offshore significa que licença, estudo, embarcações, equipes e o caro cabo submarino podem ser compartilhados. A Wave Energy Scotland estima que parear 100 megawatts de energia das ondas com 500 megawatts eólicos cortaria os custos de capital eólico em cerca de 7% e os de ondas em impressionantes 40%. Agrupados, os custos totais do projeto caem em média 12%, um benefício direto por compartilhar infraestrutura e operações. Mas o que acontece quando uma startup de ondas acerta? Como transformar uma boia de 30 pés numa usina resiliente? Bem, dependendo das manchetes, a energia das ondas é a próxima grande coisa ou um desperdício de dinheiro. E aí entra o patrocinador de hoje, Ground News. Criado por um ex-engenheiro da NASA, o Ground News reúne notícias de mais de 50 mil fontes, analisando viés político, credibilidade e incentivos financeiros por trás da cobertura. Um exemplo é esta matéria sobre como as tarifas de Trump impactam o mercado e parceiros do ZEUA. Com um clique, veja um resumo do viés, propriedade e factualidade de cada fonte. Por exemplo, uma fonte de centro apresenta como reportagem direta. Declara o propósito e resultados sem julgamento. Já uma fonte de esquerda adota postura crítica, focando nas perdas financeiras. E uma de direita foca nas 50 nações prontas para negociar. Como espectador dos meus vídeos, você gosta de ir fundo nos fatos para ver o quadro geral. O Ground News facilita comparar coberturas, identificar viés e ver a história completa. Uma das minhas funções favoritas é o Feed Blind Spot, que revela histórias pouco cobertas por um lado do espectro político. Me ajudou a ver pontos cegos e nuances nas histórias. Por tempo limitado, tenha o mesmo plano que uso por quase metade do preço. Acesse ground.news/undecided ou escaneie o QR Code e economize 40% no plano Vantage. Só promovo marcas que confio e acho que o Ground News será valioso para você como é para mim. Obrigado ao Ground News e a vocês pelo apoio. Agora, voltando ao sucesso de uma startup de ondas, outra empresa de energia das ondas avançou para comercialização. Em 2018, a sueca Core Power Ocean testou um protótipo no Centro Europeu de Energia Marinha, na Escócia. Pense no EMEC como a versão europeia do PacWave, mas lançado em 2003, décadas antes. Após o Brexit, a Core Power mudou-se para a Europa continental, assumindo o local da fracassada fazenda de ondas portuguesa. Em 2023, o EEC comercial da Core Power, de 300 kW nominais, já atingia picos de 600 kW na rede. Com ajustes, a empresa crê que uma unidade poderia chegar a 850 kW. Senenir, da Sambre-Kennard, Power de 9 metros de largura ou 30 pés. Não gira como turbina, ela oscila e puxa. O design de absorvedor pontual flutua, preso ao fundo por um cabo tensionado. Com as ondas, ele se move para cima, baixo e lados, acionando um sistema mecânico interno que gera eletricidade. A parte inteligente? Um sistema de tensão puxa a boia para baixo entre cristas, coletando energia ao subir e descer, extraindo mais potência de cada ciclo. Mas a mágica é o WaveSpring, tecnologia de ressonância da NTNU, sincronizando o movimento da boia ao ritmo do mar. Como um saltador, o WaveSpring aumenta a captura de energia até em ondas pequenas. Em testes, a boia Core Power moveu quase 3 metros em ondas de 1 metro. Agora, a Core Power usa IA para ajustar o desempenho em tempo real. Em tempestades, o sistema dessintoniza a boia, tornando-a transparente às ondas. Como turbinas que embandeiram paz em ventos fortes, as boias da Core Power enfrentaram seu teste final quando 4 tempestades de inverno atingiram o local de teste em Portugal. Uma trouxe ondas recordes de 18,5 metros. Sim, as ondas de 6 andares. As 4 boias sobreviveram, se ressintonizaram e voltaram a gerar energia após as tempestades. Isso é uma grande vitória. Mas há outro tipo de teste que não se pode acelerar. O teste do tempo. O oceano é implacável. A água salgada corrói metal e o movimento das ondas tensiona peças móveis. A Core Power estima a vida útil de 20 anos para as boias, podendo estender para 25 ou 30 anos com o avanço da tecnologia. No papel, equipara-se à eólica e solar. Mas a dúvida é a resistência das vedações da boia. Vedações cruciais mantêm sistemas internos secos, com o movimento da boia em seu eixo. Isso não sugere baixa manutenção ou ser ecológico. Vazamentos hidráulicos ou detritos de WECs danificados são preocupações ambientais. Mas há mais. Ruído subaquático da instalação e operação pode perturbar a vida marinha, estressar animais, afugentar peixes, golfinhos, baleias e interferir na comunicação deles. Mas a Core Power age diferente. Diferente das turbinas eólicas offshore ancoradas com estacas cravadas, a âncora UMAC da Core Power é vibrada no local, processo 15 a 20 decibéis mais silencioso. Quanto ao ruído diário, a Core Power mediu o som ambiente subaquático no local português antes da implantação. Mas aguardamos dados sobre como as boias alteraram o som subaquático. Esse monitoramento é chave para entender a pegada acústica das futuras fazendas. Não sabemos como fazendas densas afetarão ecossistemas marinhos. Positivamente, absorvendo energia, WECs podem reduzir marés de tempestade e proteger costas. Por outro lado, podem alterar fluxos de sedimento ou a qualidade da água. Dispositivos, âncoras e cabos podem agir como recifes artificiais, criando novo habitat marinho, mas também podem atrair espécies invasoras. Outra incógnita? Campos eletromagnéticos de cabos subaquáticos. Tubarões, arraias, tartarugas, sentem os campos. Não sabemos como afeta seu comportamento. Criaturas do fundo perto dos cabos podem ter desenvolvimento, crescimento alterados. Por isso, as primeiras fazendas exigem monitoramento ambiental sério. Não só boas vibrações, mas dados reais antes de investir na expansão. Ainda é esperar para ver, mas talvez não por muito tempo. A 4 quilômetros, ou 2,5 milhas, da costa oeste da Irlanda, a Core Power planeja implantar seu primeiro conjunto de ondas de 5 megawatts em 2026, expandindo para 30 megawatts até 2028, junto a um parque eólico offshore flutuante. O projeto tem apoio público-privado da ESB e Simply Blue, com até 39,5 milhões de euros cofinanciados pelo Fundo de Inovação da UE. Online, espera-se que gere 15 gigawatts-hora por ano, o suficiente para 4.200 casas, evitando 27 mil toneladas de emissões de CO2 nos primeiros 10 anos. Este projeto irlandês de 30 megawatts é um grande passo, mas só o começo. Um modelo de custo sugere que o LCOE da Core Power pode igualar a solar e eólica onshore, entre 32 e 43 dólares por megawatt-hora. O porém? Não veremos esse preço até a energia das ondas escalar para 20 gigawatts de capacidade. Isso são 67 mil boias, assumindo 300 kW cada. Mas a curva de custo cai antes. Após 2 mil boias, 600 megawatts, o LCOE deve cair abaixo de 76 dólares por megawatt-hora, igualando a eólica offshore. Marco atingível em 2035. E como a energia das ondas age quando eólica e solar caem, o custo real do sistema pode ser menor. Como fica tão barato tão rápido? A Core Power diz que priorizou o LCOE desde o início. Em vez de casco de aço pesado, caro, propenso à corrosão e a preços de metal voláteis, a empresa optou por composto de fibra de vidro e resina, material similar a cascos de lanchas e pás eólicas, forte, leve e mais barato de fabricar em escala. Como Miguel Silva, ex-diretor da Core Power, explicou à Enlit em abril de 2024, mudamos para um processo eficiente e automatizado para fabricar com resina e fibra de vidro. Isso nos deu redução de 70% no LCOE. Dito isso, a eólica é criticada por suas pás de fibra de vidro, difíceis de reciclar. Mas uma nova resina pode mudar isso, como vimos em episódio passado. Link na descrição. A próxima jogada da Core Power? Fábricas móveis. A empresa construirá o trem de força na Suécia, mas as boias no local. Terminado o trabalho, a estrutura de fabricação é empacotada e segue, como um circo de energia limpa. Importante, pois os dispositivos têm quase 30 pés de largura e 60 de altura, ocas, mas enormes. Construir no local reduz custos de transporte, pegada de carbono e mantém a implementação. Isso importa, pois o modo mais rápido de baixar o LCOE das ondas é construir muitos dispositivos rapidamente. Como solar e eólica, a energia das ondas precisa de escala e aprendizado prático. Precisa também de pesquisa pública, financiamento e incentivos, o mesmo impulso que eólica e solar tiveram. A AIE calculou. Levar as ondas ao preço de mercado até meados de 2040 exigiria 74 bilhões de dólares em subsídios públicos e investimento cedo em P&D. Mas subfinanciar o início pode custar mais que o dobro, esperando a tecnologia evoluir. Boa notícia! Não precisa tanto dinheiro. AIE estima 20 países dando 11 milhões de dólares agora e 7 milhões após 2030 podem atingir paridade de custo. Europa já se prepara. De 2007 a 2019, países europeus investiram 530 milhões de dólares em ondas e marés. Core Power Ocean captou 34 milhões de dólares de risco, fim de 2024. Garantiu mais 18 milhões de dólares do Conselho Europeu de Inovação, no início de 2025, totalizando mais de 100 milhões. Com quase metade das patentes mundiais de energia das ondas e 10 locais de teste, a Europa lidera. Os, porém, remam para alcançar. Aprovaram 520 milhões de dólares em energia oceânica desde 2019. Local de teste do Oregon operará em breve. Califórnia aprovou lei para achar locais para fazendas. Mas verba federal recente para energia limpa foi bloqueada judicialmente. Com licenciamento eólico offshore pausado, pergunta-se, o apoio do Sir Thurio à energia oceânica sobe ou desce? Depois, a Austrália. Com o Oceano Antártico e o maior recurso de ondas, ela ainda observa da praia. Menos de 2% do 1,5 bilhão de dólares de sua agência de energia renovável foi para ondas, embora o Centro de Pesquisa Cooperativa da Economia Azul espere convencer o governo a agir. Com financiamento público e privado fluindo, empresas como a CorePower Ocean superam protótipos e entram em projetos reais. O que acha? Após décadas de frustrações, a energia das ondas está pronta para resultados? Deixe sua opinião nos comentários. Ouça meu podcast, Still to be Determined, para continuar a conversa. Obrigado aos meus patronos pelo apoio contínuo e por ajudarem o canal. Mantenham a mente aberta, curiosos e nos vemos no próximo.